No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Crise na Venezuela pode impactar comércio e economia de Roraima. Manaus registra mais de 100 casos de hanseníase em 2025. Ministério da Saúde amplia a cobertura de testagem para HIV em comunidades indígenas. E a Arquidiocese de Santarém intensifica ações da campanha Janeiro Branco.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que o governo de Roraima está alinhando ações com o Exército Brasileiro diante do cenário da Venezuela. As autoridades reafirmaram o compromisso de ampliar ações de inteligência e monitoramento preventivo na fronteira. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
O governador de Roraima, Antônio Denário, reuniu-se nesta segunda-feira com o comandante do Comando Militar da Amazônia, o general de Exército Viana Filho, para alinhar medidas estratégicas de segurança diante do cenário de instabilidade na Venezuela, país que faz fronteira com o Estado. O encontro ocorreu no Palácio Senador Hélio Campos e teve como foco o fortalecimento da integração entre as forças estaduais de segurança e o Exército Brasileiro, especialmente no acompanhamento e monitoramento da faixa de fronteira, como destaca o governador Antônio Denário.
Graças a Deus, hein, general, sob controle, tranquila fronteira, e o governo do Estado, com as nossas forças de segurança e harmonia com o Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, estamos fazendo um monitoramento, acompanhando toda a movimentação da fronteira do Brasil com a Venezuela. Estamos aqui na torcida que esse impasse da Venezuela com os Estados Unidos se resolva o mais rápido possível.
O general Viana Filho ressaltou que a visita faz parte de uma agenda institucional de rotina e avaliou positivamente o cenário observado na fronteira.
Na fronteira, nós presenciamos uma situação, podia dizer, de normalidade para o período, um fluxo migratório normal, e o trabalho das forças de segurança, das agências, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Receita, Polícia Federal e o Exército Brasileiro trabalhando de forma harmônica. Isso foi muito bacana.
A reunião marcou ainda a primeira visita institucional de 2026 do comandante do Comando Militar da Amazônia ao governo de Roraima. Participaram do encontro o vice-governador Edilson Damião, o comandante do Exército em Roraima, general de brigada Roberto Pereira e o chefe da Operação Acolhida, general Santos, além de representantes da cúpula da Segurança Pública Estadual. Estiveram presentes gestores da SESP, a Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Polícia Civil de Roraima, Polícia Militar de Roraima, Corpo de Bombeiros Militar do Estado e o Departamento Estadual de Trânsito. Durante o encontro, as autoridades reafirmaram o compromisso de ampliar ações de inteligência e monitoramento preventivo. O subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Israel Salazar, destacou o reforço do policiamento ostensivo na região de fronteira.
Esse fator que aconteceu no estado vizinho, ele apenas ligou o alerta para que nós possamos reforçar o policiamento. A atribuição da Polícia Militar, ela é secundária à atuação do Exército Brasileiro, porém, a nossa atuação regular diz respeito à manutenção da segurança e atuação eventual quebra da ordem pública. E podemos assegurar, o policiamento está reforçado e podemos garantir a segurança e a paz social no município de Pacaraima.
Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Crise na Venezuela pode impactar comércio e economia de Roraima. A situação se dá por conta da pressão sobre a fronteira e serviços públicos. Confira com Luana de Oliveira.
O atual cenário de instabilidade na Venezuela, intensificado após a audiência de custódia de Nicolás Maduro na última segunda-feira, traz reflexos diretos para a economia de Roraima, especialmente em Boa Vista, onde o comércio local tem histórico de relações comerciais com cidades fronteiriças venezuelanas. Segundo o economista Fábio Martinez, os comerciantes da capital podem sentir efeitos imediatos caso haja fechamento temporário da fronteira.
Com o fechamento da fronteira venezuelana, provavelmente a gente tem um problema problema de escoar nossas vendas para a Venezuela, consequentemente tendo impacto para aqueles empresários que fazem esse comércio com o país vizinho, grande maioria deles situados aqui na capital Boa Vista. Então, eles poderão sentir esse impacto aí de redução das vendas.
O economista destaca que desde 2023, as vendas para a Venezuela vêm caindo gradativamente, pressionando ainda mais o setor varejista local.
Antigamente, a gente conseguia vender algo em torno de 20 milhões de dólares por mês para a Venezuela. Esse número vem caindo gradativamente, chegando a próximo de 5 milhões. Ou seja, já vem tendo essa queda de vendas para a Venezuela e talvez se acentue mais, o que acabará gerando um impacto nos comerciantes que fazem esse tipo de transação.
Ao mesmo tempo, ele aponta que o comércio de fronteira pode experimentar aumento do fluxo de consumidores venezuelanos.
Em relação ao comércio na fronteira, talvez tenha um aumento, porque com o embargo econômico e o bloqueio que os Estados Unidos estão fazendo às exportações de petróleo da Venezuela, isso deve gerar um desabastecimento interno dentro da Venezuela. Até essa situação de instabilidade faz com que as pessoas procurem adquirir e estocar bens de primeiras necessidades.
O economista alerta que caso o fluxo migratório aumente significativamente, os cofres públicos de Roraima podem sentir impacto, seja na necessidade de investimentos em serviços públicos ou na administração de políticas de acolhimento. Atualmente, estima-se que aproximadamente 90 mil venezuelanos vivem em Roraima, grande parte em Boa Vista, ocupando vagas de trabalho no comércio, serviços e informalidade. Essa presença reforça a relevância de políticas de integração econômica e social, o que ajuda a equilibrar os desafios da oferta de mão de obra, consumo e atendimento público. O equilíbrio dependerá da capacidade do Estado e do comércio local de se adaptarem às mudanças rápidas no fluxo migratório e na demanda por produtos essenciais. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério da Saúde ampliou a cobertura de testagem para o HIV em comunidades indígenas e distribuiu mais de 1 milhão de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis no ano passado. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira e o resultado representa um aumento de 47% da cobertura de testagem para HIV nas comunidades indígenas em comparação a 2022. A distribuição dos testes foi feita por meio dos 34 distritos sanitários especiais indígenas, 25 a mais em relação ao mesmo período. O trabalho dessas 34 unidades descentralizadas do Sistema Único de Saúde para assistência específica aos territórios indígenas também incluiu visitas às aldeias. Durante a campanha Dezembro Vermelho, a Mobilização Nacional de Conscientização sobre o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis no ano passado, a pasta também realizou um seminário específico sobre o contexto indígena, com informações da assessoria do Ministério da Saúde. A seguir, Manaus registra mais de 100 casos de hanseníase em 2025.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Serviço de imunização do Careiro reforça a importância da vacinação infantil durante as férias escolares. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que a equipe possa verificar as doses a serem aplicadas. André Oliveira traz as informações.
O Serviço Municipal de Imunização reforça os atendimentos após o período de recesso e está aproveitando as férias escolares para sensibilizar pais e mães sobre a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças em dia. Com mais tempo disponível nesse período, as férias são uma oportunidade ideal para levar crianças e adolescentes às unidades de saúde e atualizar as vacinas. A coordenadora de imunização do Careiro, enfermeira Janete Craveiro, conversa com os pais para que procurem as salas de vacinação.
Passando aqui para deixar um recado para os papais, mamães, já estamos de volta com todas as nossas atividades da saúde e as salas de vacina já estão em pleno funcionamento nas UBSs aqui na sede. Então, vamos aproveitar que estamos num período de férias escolares e vamos atualizar o cartão de vacina das nossas crianças. Todas as vacinas estão disponíveis nas salas.
Janete reforça ainda as campanhas em andamento.
E também avisar que nós estamos com a campanha de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários, que são os nossos idosos, as nossas crianças de 6 meses até 5 anos de idade, as gestantes, os doentes crônicos, que são os hipertensos, diabéticos, obesos e doentes cardíacos. Então vamos se imunizar, vamos ficar protegido contra as doenças.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pais e responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacinação para que a equipe possa verificar quais doses precisam ser atualizadas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital do Amazonas registrou mais de 100 casos de hanseníase em 2025. Serviços de combate à doença são intensificados durante o Janeiro Roxo. Saiba mais com Tânia Freitas.
Até o final de janeiro, todas as unidades de saúde municipais de Manaus estarão desenvolvendo ações de prevenção e controle da hanseníase na capital amazonense, intensificando a oferta de serviços como avaliação clínica para identificar casos suspeitos, exames dermatológicos, aplicação do questionário de suspeição da hanseníase, testagem de pessoas que são contatos de pacientes com confirmação da doença, palestras educativas, rodas de conversa e panfletagem em espaços comunitários. As ações integram o Janeiro Roxo, de alerta e conscientização da sociedade sobre a doença. Em 2025, a Secretaria de Saúde de Manaus registrou 106 casos novos de hanseníase. Destes, 10 foram diagnosticados em menores de 15 anos, o que evidencia a manutenção da transmissão ativa da doença, em especial entre os familiares, e mostra a necessidade da avaliação dos contatos dos pacientes. Atualmente, 49 pacientes estão em tratamento na rede municipal de saúde, incluindo 6 que são acompanhados por unidades fluviais de saúde da família. Uma das estratégias usadas no controle da hanseníase é o teste rápido, disponível em 12 unidades de saúde habilitadas para a realização do exame e que é usado na detecção de anticorpos específicos contra o bacilo, causador da doença, sendo indicado para pessoas que são contatos de pacientes diagnosticados com a enfermidade. A transmissão ocorre de uma pessoa infectada pelo bacilo para uma pessoa sadia, por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse ou espirro. As chances de transmissão são maiores quando o contato com a pessoa doente é próximo e prolongado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Santarém está promovendo ações voltadas para a campanha Janeiro Branco. Este ano, a temática central visa desacelerar e ressignificar a relação com a saúde mental. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Durante este mês, intitulado de Janeiro Branco, o setor de psicologia da Arquidiocese de Santarém promove ações voltadas à paz interior, ao equilíbrio emocional e à saúde mental, para reforçar o cuidado integral com a pessoa humana. O Janeiro Branco mobiliza a sociedade por meio de educação emocional, comunicação estratégica e ações que estimulam diálogos significativos para incentivar práticas e políticas públicas que valorizem o cuidado com a saúde mental. Rita Guimarães, psicóloga clínica e que trabalha no setor de psicologia da Arquidiocese, ressalta que neste ano a campanha sensibiliza não somente ações para o cuidado com a saúde mental, mas também celebra recomeços, renovação e restauração.
Janeiro Branco, ele vem destacar, né, diversas ações voltadas para o cuidado com a saúde mental, mas também ele vem celebrar recomeços, renovos, restauração. Começando 2026, é o intuito de parar para cuidar da saúde mental e emocional. Então, Janeiro Branco, ele destaca a campanha de conscientização voltado para os cuidados com a saúde mental. Ou seja, nesse momento de destacar através de ações, mobilizações, conscientização, é voltado também para você parar, desacelerar, olhar para dentro, olhar para você, cuidar de você.
Além do processo de acolhimento e da escuta, alguns atendimentos psicológicos também são direcionados para outros profissionais de saúde em uma parceria com o CAPS e outras clínicas médicas. Um trabalho voltado para prevenir e tratar pessoas que estão em situação de adoecimento psicológico, como cita a Rita.
A campanha em si, ela nos ajuda através das comunicações, através do trabalho de vocês, mas o trabalho, o intuito principal é os atendimentos psicológicos voltados para os cuidados com a saúde mental. Nesse processo do acolhimento, da escuta e direcionamento também para outros profissionais de saúde. A gente tem parcerias com os CAPs, com as clínicas ou as outras clínicas médicas. Ou seja, esse trabalho é voltado para prevenir e tratar pessoas que estão em situação de adoecimento psicológico.
Para Alessandra Siqueira, ex-logista e que recebe atendimento pelo setor de psicologia da Arquidiocese, esse processo de acolhimento foi muito necessário e a ajudou bastante nos cuidados com a saúde mental em um dos momentos em que mais precisava.
Me senti muito acolhida com a pessoa que teve a sensibilidade de ouvir, entender e principalmente me ajudar no momento assim, que eu estava de muito desespero da minha vida, de não saber como iria conduzir a minha vida com a suspeita de ter realmente TDAH, pelo isolamento que eu fui sofrendo. Talvez eu mesma fui me isolando porque não me sentia compreendida nos grupos e me restava só o trabalho, e eu só trabalhava, mas eu não tinha vida social porque eu não me sentia compreendida, parte dos outros grupos. E aí aquilo me isolou até onde eu adoeci e não consegui mais trabalhar. E aí hoje, né, eu aqui com a doutora Rita, aqui na Arquidiocese, eu tô buscando novamente um direcionamento na minha vida.
A programação do Janeiro Branco inclui palestras, dinâmicas, momentos de reflexão e vivências que fortalecem as relações interpessoais e o cuidado coletivo, especialmente no ambiente de trabalho. Os atendimentos psicológicos são realizados de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã até às 12 horas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Lei garante ensino de educação financeira nas escolas municipais de Manaus. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 dias para regulamentar a lei. Daniela Pantoja traz as informações.
Já está em vigor a Lei nº 615 de 2025, que institui o Programa Municipal de Educação para o Consumo nas Escolas da Rede Pública Municipal de Manaus. A norma foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Manaus e tem como objetivo promover a educação financeira e o consumo responsável desde a educação básica. De autoria do vereador Paulo Tairone, a lei determina que as escolas municipais passem a abordar temas como preços, planejamento de gastos, orçamento pessoal e familiar, formas de pagamento e sustentabilidade. O programa também inclui orientações sobre golpes digitais, publicidade enganosa e outras práticas abusivas comuns nas relações de consumo. Segundo o vereador, a iniciativa busca fortalecer a autonomia dos estudantes diante do mercado de consumo, prevenir problemas como individualização precoce e prejuízos causados por fraudes.
Com essa lei, garantimos que nossas crianças e adolescentes aprendam desde cedo educação financeira e consumo consciente. Eles vão aprender sobre planejamento de gastos, orçamento familiar, forma de pagamento, sustentabilidade e principalmente como se proteger de golpes digitais e propagandas enganosas. Essa lei é fundamental para preparar nossos estudantes para a realidade atual. Não é só sobre economizar, é sobre saber identificar fraudes, evitar o superendividamento e fazer escolhas conscientes.
A legislação prevê a realização de atividades extracurriculares, workshops e palestras com especialistas, além da possibilidade de parcerias com PROCON Municipal e Estadual, Ministério Público, Defensoria Pública, instituições financeiras e universidades. O programa também autoriza o uso de materiais didáticos acessíveis, aplicativos, mídias digitais e jogos educativos, com o objetivo de tornar o aprendizado mais dinâmico e atrativo. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 dias para regulamentos à lei, definindo os detalhes da implementação pedagógica e orçamentária do programa nas unidades de ensino da rede pública. Com informações de Yuri Bezerra, da Rádio Rio Mar, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Em muitas cidades da América Latina, a festa de Santos Reis não é apenas tradição religiosa. É memória, é identidade popular, é encontro comunitário. Celebrar os três reis magos é lembrar de uma viagem guiada pela esperança, pela fé e pela busca de um mundo mais justo, simbolizado no nascimento de uma criança pobre em uma terra ocupada e marcada por conflitos. Ao celebrarmos essa festa tão presente na cultura do nosso povo, somos convidados a olhar além dos presépios e das cantorias. Somos chamados a refletir sobre o nosso tempo, sobre as dores que atravessam a América Latina e, em especial, a situação vivida pelo povo venezuelano. A mensagem dos Santos Reis é uma mensagem de paz. Eles cruzaram fronteiras, enfrentaram perigos, não para dominar, mas para reconhecer a dignidade da vida. É justamente esse espírito que falta quando potências estrangeiras optam pela lógica da força, da ameaça e do bombardeio como instrumentos de política internacional. A história recente mostra que intervenções militares dos Estados Unidos em países da América Latina e do mundo raramente trouxeram democracia ou estabilidade. Ao contrário, deixaram rastros de destruição, sofrimento civil, crises humanitárias e feridas que atravessam gerações. Bombas não constroem escolas, não alimentam crianças, não curam nações divididas. Olhar criticamente para essas ações não é anti-americanismo. É compromisso com o direito internacional, com a soberania dos povos e com a vida humana. A Venezuela, com todas as suas contradições internas, não pode ser reduzida a um tabuleiro geopolítico onde interesses econômicos e estratégicos se sobrepõem ao sofrimento real de milhões de pessoas. A América Latina conhece bem o peso das interferências externas. Golpes, ditaduras e guerras sempre foram justificadas em nome da ordem ou da liberdade, mas custaram caro demais aos nossos povos. Por isso, a festa de Santos Reis nos lembra que o verdadeiro caminho não é o da dominação, mas o do diálogo. Que esse tempo de celebração seja também tempo de posicionamento ético. Que possamos enviar da nossa cultura popular uma mensagem clara de paz à Venezuela e a toda a América Latina. Uma paz que não nasce do medo, mas da justiça social, do respeito mútuo e da autodeterminação dos povos. Assim como os reis magos escolheram voltar por outro caminho para não servir à violência de Herodes, que o mundo também escolha outro caminho. Um caminho onde a vida valha mais que o poder e onde a paz seja mais que um discurso, seja uma prática concreta. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.365 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderley Oliveira, Luana de Oliveira, Lawane Gonçalves e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.